São 12 horas e 12 minutos, você está na Jornal FM 98.9, este é o Diálogo, eu sou Luiz Sucupira, estamos começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. 12 horas e 12 minutos. Nós estamos começando o diálogo hoje. Como eu prometi para vocês, nós vamos falar da China. Ah, interessante porque sempre que o pessoal da direita quer brigar com o pessoal da esquerda, eles mandam ir para Cuba ou Venezuela. Ninguém manda para a China. Nós vamos explicar por que que eles não mandam para a China, tá? 40 anos de... Em 40 anos a China tirou 740 milhões de pessoas da miséria e tá havendo uma nova transformação. E eu trouxe, gente, muito boa, a doutora Jaqueline, eu vou dizer... Mas eu já... Mas eu já considero. Então é o seguinte, a Jaqueline, eu não quero que chame doutora, é professora de história, é nossa sócia, você já conhece, dispensa a apresentação. O Kelvin é novato, está entrando hoje no diálogo, certo? Mas é um professor da área de... Ele é economista, né? Professor da URCA. E ele veio também para nos explicar algumas coisas que muita gente não sabe. Eu tinha conversado essa semana, eu tinha feito um comentário essa semana, onde eu mostrei algumas coisas que os chineses estavam fazendo e algumas pessoas ficaram assim espantadas. O almoço, esse horário é de almoço, né, Zé Raimundo? É horário de almoço, é a tradição que nós temos de almoçar, obviamente, ainda se almoça, né, nesse estado, nesse país. E nessa linha eu quero lembrar a vocês que olhe a sua mesa e eu vou assustar um pouco vocês com relação a isso. Se você tem um cavalo em casa, o estribo é chinês, tá? O garfo que você vai usar para comer também é uma invenção chinesa. Não sabia, né? O prato, se ele for de porcelana, é chinês. Se você não gosta de chinês, então come com um prato de plástico, tá? Outra coisa que é importante você perceber com relação aos chineses, você gosta de sorvete? Pois é uma invenção chinesa. O fast food, você adora o McDonald's? Nossa, o McDonald's foi uma invenção americana? Não foi. O McDonald's não é invenção americana, porque o fast food é uma invenção chinesa. Foram eles que criaram o modelo de restaurante que nós usamos até hoje, inclusive utilizando o menu, que é o cardápio, que também é uma invenção chinesa. Então, gente, eu tô começando, eu vim bem devagarzinho, só mostrando para vocês o que tem em cima da mesa de vocês, certo? Porque se for para o banheiro, eu digo para vocês que o papel higiênico é chinês, tá? E você vai ficar bobo com isso, e vai dizer assim, poxa, Luiz, mas pelo amor de Deus, é isso. É chinês, fique tranquilo. E funciona. Outra coisa interessante com relação aos chineses, que a gente ainda não percebeu muito, então que você olha para um lado, olha para outro e diz assim, gente, o que é isso? A acupuntura é considerado ainda um dos maiores tratados de medicina voltados para investigação, medicina humana. E a acupuntura é chinesa. Tem gente que diz que a acupuntura é japonesa, nunca foi. Tá? Então não confundam as coisas, uma coisa com a outra. E se eu for puxar aqui, vocês vão imaginar muitas das coisas que os chineses já fizeram. Pronto, você não fala em arte da guerra sem falar em Sun Tzu, que é um general chinês. Tudo que se ensina de estratégia hoje, tanto de marketing também, como também estratégia militar, passa pela China. Sun Tzu. Quer dizer, aí a turma diz assim, mas ele existiu? Se ele não existiu, não existiu. As tabuazinhas, são 12 tábuas, se não me engano, que ele fez lá com as suas estratégias, né, ensinando as estratégias, todas essas tábuas ainda hoje, mais de 3 mil anos depois, continuam valendo como se fossem escritas ontem. E não é bem assim. Gente, nós temos o ábaco, que é uma invenção que chama-se em chinês, eles chamam de suanpan. O suanpan teve um caso, vou contar isso aqui para a gente entrar na parte econômica. Houve uma disputa entre a HP e alguns chineses. A HP queria mostrar a melhor calculadora. Na época, todo mundo queria ter uma calculadora na mão para poder levar para tudo que era canto. E eles pediram para desafiar os chineses. Vamos desafiar o ábaco, que é uma coisa rudimentar, primitiva, tal, aquela coisa toda. Mandaram 100 chineses, 100. A HP pagou 100 chineses para fazer uma disputa com 100 americanos. Calculadora da HP, Texas Instruments, tá? Que depois a HP comprou. E aí veio contra os chineses usando o Abaco, que é uma gradezinha cheia de bolinha, aquela coisa toda que eles vão fazendo aquilo ali. É um negócio impressionante funcionando. Resultado da brincadeira foi 100-0 pros chineses. Aí os caras abafam, ninguém fala sobre isso, tal. Como que esses caras conseguiam ser mais rápido do que uma calculadora? Muito simples. Você tinha que digitar o número, em seguida a digitar a operação e depois um enter, certo? Ou seja, para ela fazer o processamento. O ábaco, na hora que você está digitando, você já está processando. Quando chegava no final, o cara apertava o enter, o cara já dava o resultado. E eles acertaram. E isso foi uma coisa que eles passaram a perceber o seguinte: peraí, nós não somos os donos do mundo. A gente precisa entender os chineses. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você vai entender um pouco da China. E eu trouxe a professora, a Jaqueline, trouxe o Kelvin, para a gente conversar sobre isso. Vai ser um papo super interessante. Vamos começar pela doutora Jaqueline. Aliás, eu chamo ela de doutora, ela fica danada, mas desculpe.
É fake news.
É fake news, tá? Ainda não. Tá beirando. Mas é porque se quando ela chegar a virar doutora, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer, eu já sabia.
Eu já disse.
Bom, seja bem-vinda mais uma vez, Jaqueline.
Bom, muito obrigada, Luiz, pelo convite de estar aqui com você, com meu amigo Kelvin. Kelvin é companheiro, amigo de muito tempo, colega lá na URCA. Eu brinco, a gente foi colega de fome, né?
Passamos fome lá no
canal. Estudante. Bom, para falar um pouquinho da China, não tem como você falar de uma civilização de 10 mil anos de história em tão pouco tempo. Então, a gente enxuga para esse século XX, que é o que é mais importante para a gente agora, para entender a China. Todas essas maravilhas aí que o Luiz está falando da China, a gente também tem que levar em consideração que eles têm 10 mil anos de vantagem em relação a gente, assim, uma das mais antigas civilizações do mundo, e sempre foi muito fechada a China. Mas aí para a gente entender, por exemplo, que até para os alunos de economia isso é muito difícil de compreender, como é que a China é comunista e é capitalista ao mesmo tempo?
Isso é realmente um desafio.
É um desafio de compreender isso.
Só um parênteses. Atenção, bolsominions, não ouçam esse programa. Ele vai travar a cabeça de vocês, tá? Eu garanto.
Tá certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar compreendendo a China nesse século XX uma questão bem simples. Quando o Império Britânico dominou o mundo, ele dominou algumas áreas importantes no mundo todo, e esse, por exemplo, dominou parte da China e teve uma guerra muito forte, que foi a Guerra do Ópio, né? Porque o ópio era a droga mais consumida da época, era a nossa cocaína, né? Da época, e isso fez uma guerra, então assim. E aí a China ela ficou muito vulnerável, era um império, ela ficou muito vulnerável a invasões estrangeiras. Então a China vai perder território para a Inglaterra, por exemplo, Hong Kong, que até hoje é um de domínio de língua inglesa, de cultura inglesa. Então a China vai perder domínio, território para o Japão e para outros países. Então a elite chinesa, a elite do exército imperial chinês, começou a articular um plano de acabar com o império milenar da China, que é milenar, o império chinês. E aí... E aí eu trouxe aqui anotado que nome de chinês não dá pra decorar, né?
É porque, inclusive, eles não têm o L, eles não têm o R.
É complicado.
Eu acho que o chinês conseguiria falar melhor o tupi, que não tem o F, o R e o L, do que nós conseguiríamos falar o mandarim, né?
E aí um general chamado Sun Yat-sen, ele cria um partido chamado Kuomintang, que é o Partido Nacionalista.
E não comunista, nacionalista.
É o nacionalista, não comunista, né? Então ele cria esse partido. E ele consegue arrebanhar aí uma parte do da elite do exército imperial da China, que começa uma revolução que depõe então o último imperador chinês em 1911. Inclusive eu recomendo assistir um filme 1911, que o ator que interpreta o Sun Yat-sen é o Jack Chan, certo? É um filme muito interessante, que é a revolução nacionalista da China. Aí não é ainda a revolução do Mao Tse-tung, é a revolução nacionalista, que depõe o Império Chinês e ele se torna então presidente da China. Só que o exército, a elite do exército chinês, ela era queria, era altamente nacionalista, então era contra as invasões estrangeiras. Porém, ela foi acumulando dois tipos de inimigos. A aristocracia chinesa, que obviamente perdeu o poder devido à queda do império, e um novo inimigo nascendo, que era o Partido Comunista. Então, de 1911 até a Revolução de Mao Tse-Tung, que é de 49, esse governo do Kuomintang, do Partido Nacionalista, vai ter dois inimigos bem diferentes. Um que é a aristocracia e o outro que é o Partido Comunista. Então, ele lutou contra isso. Quando o Sun Yat-sen morre, assume o Chiang Kai-shek, a partir de 27. E o Chiang Kai-shek, 27, já tem acontecido a Revolução Comunista na União Soviética, já tem passado a Primeira Guerra Mundial, né? E o Chiang Kai-shek, ele vai, então, começar a perseguir tanto a aristocracia como os comunistas. Só que a isso, como já tem um negócio chamado União Soviética, então a União Soviética reforça os comunistas chineses liderados pelo Mao Tse-Tung. E aí, o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética entra na guerra ao lado dos aliados, isso enfraquece a China e fortalece, então, o Mao Tse-Tung. E aí, em 49, acontece a Revolução Comunista do Mao Tse-Tung. Então, aí aqui a China, por exemplo, a China ela deixa de ser um império em 1911.
Essa que tem 70 anos, né? Essa que tem 70 anos, a que China, é a Revolução Comunista.
Isso. Né? A China deixa de ser um império em 1911 e se torna comunista em 1949. Quando o Mao Tse-Tung assume, o Mao Tse-Tung, então, ele, obviamente, ele quer copiar o modelo de Stalin. Ele inclusive, ele tem uma admiração muito grande por Stalin. A forma de adoração à figura dele é copiada de Stalin.
Inclusive, responsável, se não me engano, por bons genocídios lá.
Sim, na China pesados, tudo né? É muito grande, né?
Inclusive, qualquer gripe é a maior do mundo.
15 milhões de pessoas, para eles lá, era pinto, né?
Então, por exemplo, a mentalidade do Stalin é a mentalidade de cota. Mas, tipo assim, eles pensam o seguinte... por exemplo, tinha um problema, só abrindo parênteses, a Rússia tinha um problema muito grande em Moscou, que era de morador de rua. Aí o Stalin disse, manda matar, acabou-se. Resolveu
acabou o problema. Morador de rua.
Resolveu o problema.
Parece igual alguma coisa que nós estamos ouvindo recentemente aqui no Brasil, né?
Manda matar, acabou o problema.
Assim, o problema é pobre, manda matar.
Manda
pronto,
matar.
Acabou o problema, pobre.
Então,
não
assim,
temos pobre, porque matamos todos eles. Né?
Era um país que não tinha industrialização, então um país muito pobre, muito atrasado, agora falando da China. Então você tinha que alimentar essa população, e a China, apesar de ser enorme, ela não tem áreas de terras aráveis tão boas como, por exemplo, o Brasil. Uhum. E aí você tem que reservar alimento para quem? Você tem que fazer uma escolha, você tem que reservar alimento para o exército, que numa visão do comunista ditatorial é muito mais importante que trabalhador.
Inclusive lá os chineses comem de tudo que anda, né?
Até para defender. Até para defender. O exército é preciso para defender a ideia, né?
Exatamente. E outra coisa que é interessante é o cardápio chinês, eles comem de tudo. Andou, eles comem. Né?
Se mexeu, eles comem. Porque tem gente demais, então.
Então tem que comer tudo, né?
Então nesse sistema, ele simplesmente escolheu matar, deixa morrer 45 milhões de pessoas. Tudo bem, não tem problema. Então, porque os alimentos eram reservados para o exército.
Jamais iriam conseguir alimentar tanta gente, né?
Então, assim, aí ele pretende, por exemplo, quando o Stalin morre, e aí ele tem um baque muito grande. Então, aí começa nos anos 60 a Revolução Cultural, que isola a China.
Não confundir com o marxismo cultural, que não existe, tá? Isso é invenção do pessoal da direita para enganar trouxa. Isso não existe em lugar nenhum, tá? Só na cabeça deles mesmo.
E a Revolução Cultural, então, isola muito mais ainda a China. Isola muito mais ainda a China e com imagem muito negativa. Apesar do culto ao Mao Tse-Tung, dentro do Partido Comunista, você vai ter alas que pensam completamente diferente do Mao Tse-Tung. Quando essas alas, quando começam a ascender, em plena Guerra Fria, o Nixon, presidente dos Estados Unidos, em 72, um pouquinho antes do escândalo do Watergate, ele tem a visão que ele resolve, então, conhecer essa China comunista. E aí ele é o primeiro presidente americano a visitar a China. É o Nixon, o Richard Nixon, que vai visitar a China E ele quer começar, ele vê a China como uma grande oportunidade de mercado consumidor. E os chineses, por outro lado, veem os Estados Unidos como a oportunidade de passar a perna na União Soviética. Porque a China quer...
Que acabou acontecendo.
Que a China queria se tornar o maior país comunista do mundo. A princípio ali, eu quero ser o inimigo dos Estados Unidos e não a União Soviética. Quando Mao Tse-Tung morre em 76, então assume aqui o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, então, começa a partir de 1978 a abertura econômica da China.
Que é a reforma e a abertura que eles chamam de milagre, o único milagre econômico chinês, né?
É a abertura econômica da China, política jamais.
Não deixa de ser comunista.
Politicamente falando, é comunista, só tem um partido, que é o Partido Comunista. O presidente do Partido Comunista é automaticamente o presidente da... chinês, né?
Aqui
o presidente
do país. Ele está sendo questionado porque ele fez uma modificação que ele pode ficar o tempo que ele quiser lá.
O parlamento fez isso, né? Então, que só tem um partido, né?
É o partido sozinho.
Ele desalinha com aquele comunismo da União Soviética. Ele continua o comunismo, mas aberto ao mercado.
Ao mercado.
E aí, eu vou interromper neste momento agora que nós chegamos no Deng Xiaoping. Kelvin, esse milagre econômico, como ele aconteceu? Porque já tinham o quê? Nós somos 70 anos que estão comemorando a Revolução Comunista. E desses 70, em 40, eles tiraram, segundo dados oficiais chineses, 740 milhões de pessoas da miséria. Antes, nesses primeiros 30 anos, como você disse, tudo na China é grande e demora um pouquinho, né? Coisa que 30 anos para quem tem 5 mil, 6 mil anos de civilização é nada.
Sim.
É um segundo. Como que eles conseguiram chegar a esse ponto? Porque houve sim, como a professora colocou, várias divergências entre os conservadores e o pessoal que queria. E aí explica também pra gente como é que existe comunismo e ao mesmo tempo capitalismo na China.
Até eu estava conversando aqui
antes de começar. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado, Luiz, obrigado pelo espaço. Como eu estava conversando aqui informalmente, como houve essa ruptura a partir de 79, eles continuaram no seu modelo comunismo de gestão política, porque eles, o Estado muito forte, controlador, certo? Mas aberto às mudanças da globalização. Talvez a China foi o país que mais entendeu a ideia de globalização. Então, ela entendeu esse processo e se inseriu. Como é que ela se insere? Ela inicia nas cadeias produtivas básicas, com baixo valor tecnológico. Ou seja, ela se instala ali e ali se desenvolve. Pronto. E aí ganha espaço no mundo como um todo, atraindo indústrias. E aí a gente tem que entender por que essas indústrias vão para a China, é um debate interessante. Que a gente olha para a China e diz, mas lá o trabalho é escravo. Bom, pode ter sido em alguma parte desses 30 anos, como
e
você
ainda
colocou.
Alguma coisa aconteceu.
Mas hoje não. Hoje o trabalhador chinês, dependendo da província, ganha um salário igual ao brasileiro. Porque lá é por província.
Segundo falam, até mais do que o nosso, proporcionalmente, se você colocar. Relativo. Se você transformar tudo em dólar e jogar.
Então, a principal vantagem da China foi ter entendido esse movimento de globalização. Ela entendeu com perfeição e se inseriu com perfeição. Você fala, o Brasil, como ficou? O Brasil teve um desastre que foi o governo de Sarney. Abertura, o Sarney ele foi um laboratório de coisas erradas.
O Sarney é um poeta, não um economista. Não entende nada disso, não. Até que ele está na academia de ser brasileiro de letras.
Rapaz. E a gente, eu estava dando, eu ministro da disciplina de economia política aqui no Instituto, e a gente justamente estava falando sobre isso antes. Nós não conhecemos uma crise tão grande, porque o real trouxe uma estabilidade para a nossa economia, como, por exemplo, o governo Sarney, inflações de 100% ao dia. Sarney foi um desastre. Ou seja, ao passo que a China entende e consegue se inserir, a gente não conseguiu se inserir nesse modelo. Então, ela foi, produziu, chamou as empresas, abriu o capital estrangeiro, que é mais importante. Então, é contradição, né? Você é comunista, mas é um país aberto ao capital estrangeiro. E foi isso que impulsionou ali a China a partir da década de início da década de 80, 90, a chegar a esse patamar.
Eu tinha tinha me explicado uma vez, eu trabalhei um tempão com chineses, e eles me explicavam como é que funcionava para eles entrarem no mercado. Eles saíam da China, primeiro criavam, por exemplo, o China South Group, que era um grupo específico para produção de tecnologia virada para motocicleta e motores. Então eles pegaram o China South Group, que eram cinco marcas. Luyang, Xinxi, Jiangxi, Kinki e a que a gente chama de Trax hoje. Aí eles pegaram essa marca e levaram para o outro lado do mundo. Vai lá para os Estados Unidos. Montaram lá um negócio nos Estados Unidos, criaram uma empresa privada, só que metade do capital dela é chinês, é do governo chinês, e é permitido. Uhum. Então aí é o que acontece, a outra metade não. É investido, são investidores também chineses. Só que não tem nada de dinheiro americano. Eles vão para lá. O que eles fazem? Entram na bolsa. É a hora que eles começam a captar. E aí, como eles dizem que tudo é muito volume, e o americano adora essas oportunidades de negócio que chega barato e dá para fazer muito dinheiro, eles acabaram apostando no mercado, nos produtos chineses. E eles conseguiram trazer produtos realmente baratos, porque o chinês tem um conceito. No Brasil, a gente tem o bom, bonito e o barato. O chinês não existe o bom, bonito e barato. O chinês, ele tem o seguinte: ou é bom ou é barato. Bonito, todo produto tem que ser. E eles diziam isso pra mim, conversando com eles, esse conceito. Não, o brasileiro tem umas coisas malucas. Ele dizia, o brasileiro tem uma coisa maluca. Não existe bom, bonito e barato. Existe bom e barato. Barato não presta. O bom é mais caro. Eu disse, então o produto chinês é ruim? Não, ele vai durar o preço que você paga por ele.
Sim. Sim.
Aí aquilo era um choque pra mim. Porque você acha que um produto barato, ele vai ter que durar 100 anos do mesmo jeito que um produto mais caro. Ele diz, não, qualidade tem preço.
Sim, sim. E você colocou bem, é saída para os Estados Unidos, né? Esse grupo que foi pra lá. E isso é interessantíssimo. Hoje a relação Estados Unidos-China, ela é fantástica em que sentido? Os Estados Unidos os Estados Unidos é o maior comprador da China, ao passo que a China é o maior credor dos Estados Unidos. Como é que funciona? Os Estados Unidos compra da China, a China gera um volume de dinheiro, investe nas suas empresas, capital excedente, ela empresta para os Estados Unidos comprar dela e fica nesse ciclo, né?
Dizem que se o chinês tirar todo o dinheiro dos Estados Unidos, quebra. Quebra mesmo, totalmente.
Sim, sim.
É o que o Neil Ferguson, que eu trouxe o livro para mostrar para o pessoal, que quem entendeu um pouco de história econômica, eu aconselho comprar esse livro, A Ascensão do Dinheiro. Ele chama de chimérica. Ele chama, sim, tem essa expressão chimérica, sim, que é esse, sim, novo país que tá surgindo. Então, assim, só que, por exemplo, a complementar a fala do Kelvin...
Deixa eu só fazer o meu mexão aqui.
Tá bom.
Não vamos esquecer. Ó, eu ganhei de presente, viu, Jaqueline, tá aqui. Isso é um pôster enorme, não vou abrir porque ele é gigante. É do Tex. Eu tinha a coleção do Tex, né? Todas as revistas do Tex, que era uma coisa que eu adorava, certo? E acabei vendendo essa coleção. E no final das contas me arrependi, porque era para ter ela guardado, porque hoje ela tá valendo muito mais dinheiro do que o que eu vendi na época. E aí aconteceu. Ah, Jaqueline lembrou de mim, eu te agradeço pelo presente, eu vou falar com minha doce bela Jamile pra gente poder mandar colocar na parede, colocar no vidro, porque realmente isso aqui é muito bonito. Muito obrigado pelo presente, pela lembrança principalmente.
Nada. Só... complementando o que o Kel falou, por exemplo, na abertura que aconteceu da China, abrindo a parte econômica do país. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, nos anos 80, aí já era Reagan, presidente, sim, dos Estados Unidos, e o Gorbachev na União Soviética. O que o Gorbachev fez? Né? O Gorbachev fez duas aberturas, que foi a Glasnost e a Perestroika. Ele abriu economicamente e abriu politicamente. O que se mostrou de experiência? E se mostrou de experiência uma coisa muito interessante, que o capitalismo, ele é mutante. Não importa se é um país com democracia, se é um país com ditadura, não importa, ele vai se adaptar. Ele muta, ele é mutante. Agora, o regime comunista, ele não, pelo menos no modelo que se foi apresentado historicamente falando, e aí eu não quero entrar em polêmica de se falar que não, a União Soviética não foi comunista de verdade, não existiu o comunismo de verdade. Não quero entrar.
Até hoje o comunismo não sabe o que é o comunismo de verdade.
Eu não quero entrar.
Não conseguiram ainda se encontrar, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Nunca é uma coisa como é o capitalismo. Como é o capitalismo, realmente ele é bem mais, digamos assim, sólido, apesar de não ser um conceito fechado. Mas ainda é sólido.
Exatamente. Eu não quero entrar nessa polêmica, mas assim, o que se disse que era comunista e o que se aplicou na realidade, ele não funciona com democracia. Porque foi a experiência da União Soviética. A União Soviética provou que o sistema comunista, quando ele se abre, ele rui. Abre politicamente, ele se acaba. Isso é o que eu estou falando, é experiência histórica.
Diz que basta que a população ela aprecia a democracia, que aí ela o comunismo acaba. Né?
É, comunismo acaba. Então, eu estou falando de experiência histórica, não estou falando de pensamento ideológico e tal. Então, o que acontece? A China, ela conseguiu ultrapassar a União Soviética, tanto que a União Soviética acabou em 91, oficialmente. Né? Então, ela é o maior país comunista do mundo, tem o maior exército do mundo ativo, são 1 milhão de homens, fora a reserva que tem. É um país assim, invadível, assim, porque é enorme. E a China apostou em uma coisa, que quando a gente pensa em relações internacionais, em toda a história de grandes impérios, você vai ver uma coisa. Nenhum império que foi baseado em território durou muito tempo.
Isso.
Nenhum império baseado em território durou muito tempo. Os maiores impérios do mundo foram aqueles baseados no mar. Por exemplo, a Holanda, do tamanho de Sergipe, foi o primeiro império capitalista do mundo. Né? Então, o que é que a China fez?
A Inglaterra, que também não é esse tamanho todo. Né? Os ingleses derrotaram os chineses em batalhas, e os chineses inventaram muitas das coisas, inclusive, que os ingleses passaram a usar e derrotaram os próprios chineses. Sim.
E aí o Deng Xiaoping, na sua inteligência de estrategista militar, o que foi que ele fez? Ele parte essa revolução industrial chinesa a partir dos portos marítimos da China, inclusive onde tem a região de Macau, que fala português. Por dois motivos. Primeiro, porque sempre houve comércio com os portos chineses. E porque ele sabe disso. Quando você tem um império marítimo, você tem a probabilidade de durar muito mais tempo do que impérios territoriais que são difíceis de controlar. Então, por exemplo, você não vê intenções chinesa de invadir território como você via na União Soviética. A China passou essa perspectiva. A China quer dominar o mundo através dos mares, através da tecnologia, através dos seus produtos. E aí é onde entra essa nova geopolítica, né? O Xi Jinping, que teve duas coisas ele conseguiu que só Mao Tse-Tung havia conseguido. E então isso mostra politicamente que ele tem intenções de ter a China como o maior país do mundo, dominar o mundo. Ele tem essa visão imperialista de ter a China como dominando o mundo, mandando no jogo. Ele conseguiu imprimir sua visão pessoal de liderança na Constituição chinesa e conseguiu que o parlamento da China colocasse um adendo na Constituição que ele ficará vitaliciamente no poder até que aconteça um golpe, um assassinato, alguma coisa desse tipo.
Porque ele fica gaga e resolveu mais não trabalhar. Chega lá e eu não vou mais trabalhar, eu quero sair desse negócio. Kelvin, o que eu te perguntar? Hoje a China tem aquela fama de ser a fábrica do mundo, né? Disseram que mais da metade de todo o ferro e todo o concreto é consumido pelos chineses, né? Conversando, lendo um artigo, que os chineses ainda precisariam de mais ou menos o dobro disso para poder produzir isso. Mas ele disse, cara, impossível, porque a Terra só tem isso para te oferecer. Você tem que buscar no outro planeta, porque aqui não tem mais como. O PIB da China subiu, estourou, foi a 10 e tal. Mas ele está caindo agora. Né? Dizem que está migrando, ou seja, ele está deixando de focar em ser fábrica do mundo e passando a usar a inteligência para a inovação tecnológica. Como que isso está acontecendo? É outra maluquice verdade. Também que a gente também vai ter que explicar para o pessoal.
É verdade. A partir de 79, principalmente na década de 90, a China cresce a 2 dígitos, né? 10, 12%. Cresceu em média 10%.
É um absurdo, né?
É muito, não é? Ou seja, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos é de aproximadamente 21 trilhões. Né? O da China é aproximadamente 13, o do Brasil é 1,8. Ou seja, nós estamos quase...
A gente é um troco, né?
Sim, mas o Brasil, a gente também tem que entender que nós saímos de 1910, basicamente sem indústria nenhuma, para passar a ser a nona economia nesse período também. Então a gente não é lá esse vira-lata todo, não, né?
E já estão acabando com as indústrias de novo, mas vamos voltar a 1910.
Vamos voltar para a China, né?
O pessoal diz assim, o Brasil é um país com um longo passado pela frente.
É, rapaz, é difícil, a indústria perdeu espaço, e quando a indústria perde espaço, é complicado. Mas aí qual é a problemática? Quando chegamos em 2000, e claro, esse modelo de crescimento a 2 dígitos era baseado em exportação, por isso que era fábrica, ou seja, produzia, vendia para fora. Quando chegamos em 2008, uma grande crise global, e diga-se passagem, uma crise de consumo, o mercado se retrai, o que a China faz? Ela investe no consumo interno. Certo? Olha, é coisa inimaginável. Você imagina o que é um bilhão de metros quadrados construídos sem comprador?
Um bilhão de metros quadrados.
É coisa que a gente não...
Não existe.
Não imagina. E o quê? Então, ele
tem relato de fábrica que a linha de produção tem 10 quilômetros de extensão.
Não,
lá na China, é tudo muito grande.
Pontes de 50 quilômetros construídos em cima do mar.
É
coisa inimaginável, mas isso foi feito para quê?
Para quem construiu a muralha da China, vista do espaço? E aí, abrindo um espaço no que você está falando, você não sabe, aí eu vou te lembrar aqui uma coisa que está na história. A primeira obra de transposição de água, chamada Grande Canal, certo? Também é chinesa e equivale a uma extensão de 2 mil quilômetros. Nossa. 2 mil quilômetros. E totalmente navegável. Detalhe, foi toda cavada à mão, certo?
É.
E eu acho que terminou antes da nossa transposição de São Francisco aqui. É o equivalente mundial à muralha da China, que pode ser vista do espaço e é ainda, se não é a maior, é uma das maiores obras de engenharia do mundo.
É, sim.
Também
é, sim.
Chinesa.
É, sim.
Então, ela, a partir de 2008, ele muda essa concepção. Certo? Mas isso foi bom, por quê? Porque conseguiu manter o preço das commodities, foi bom para o Brasil e tudo mais. E aí eles começam a pensar no seu crescimento. Né? Agora vamos pensar de como inserir a nossa população. Então muda a concepção. Eles preferem crescer 6, certo? E introduzir a população na jogada, a população interna, do que crescer 10 e não estar preocupado com a população interna. Então começa a reestruturar direitos trabalhistas, o salário mínimo chinês praticamente triplicou.
Educação, a China investe também muito forte.
Muito forte. Mobilidade urbana. Hoje,
alô, Weintraub, alô, Weintraub. vai para a China, Weintraub.
A mobilidade urbana, rural, aumentou, por exemplo. Não é como aqui que eu vou sair aqui do sítio e vou morar em Iguatu. Não é bem assim, você tem que ter autorização do Estado para ter essa migração. Filho, estão se permitindo agora um casal ter 2 filhos.
A gente está pedindo, pelo amor de Deus, façam mais menino, né? Antes era proibia total.
Exatamente.
E tinha um problema sério de aborto, pais que tinham um segundo filho matavam, era uma loucura.
Sim. Hoje está mais. Por quê? Porque estão se pensando na população. Então eles estão preferindo crescer 6% e colocar a população na jogada do que crescer 12% baseado apenas no consumo externo.
O maior êxodo rural da história, de 79 para cá, que é onde houve a abertura, 640 milhões de pessoas deixaram o campo e foram para cidades chinesas.
Tu imagina se isso... E o pessoal reclama da Venezuela, né? E mandou 1 milhão para a Colômbia e o pessoal tá dizendo, é o fim do mundo. Pô, imagina você mandar essa quantidade de gente da zona rural para a cidade. É o caos.
É dois Estados Unidos.
Dois Estados Unidos. 300 milhões.
Hoje dá 3 Brasis, né?
209 no Brasil. Mas aí onde é que vai se inserir a tecnologia? Porque eles começam a perceber que para botar essa população na jogada, precisa investir em educação e tecnologia. P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? E aí eles começam a reestruturar sua cadeia produtiva. Naquela cadeia produtiva de insumos básicos, eles saíram no início da década de 80, agora eles têm produtos próprios com tecnologias avançadas. É só pegar o exemplo do celular, do smartphone, dos 5 mais vendidos do mundo, 3 são chineses.
A gente vai para o intervalo agora. Pra você ter ideia, boa tarde a todo mundo que está aí com a gente, o Paulo de Tarso, o Pedro Roberto, o José Félix Filho, está dizendo que Deus me livre de ir para a China. Quem sabe até o final do programa ele pede, ele tira o passaporte, né? Aí a gente está aqui também, a turma do Lorival Augusto, também está com a gente. Enfim, tem um monte de gente aqui que está online, o Zé Raimundo deve ter recebido ligação também. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar também sobre essa parte que o Kelvin falou, a questão do avanço na tecnologia chinesa, que permite inclusive que os chineses estão indo para a Lua, eles estão querendo montar uma base na Lua e vão chegar lá, não tenho dúvida nenhuma, e com a tecnologia desenvolvida por eles mesmo. A gente vai para o intervalo agora. Lembrando a você que o arado de ferro e a tecnologia de plantar em linha, como a gente faz, tá? É invenção chinesa. Ah, detalhe, se você usou o carrinho de mão de hoje, é como a gente diz, xenxiei chinês, que é muito obrigado. Agradeça a ele, porque isso também é uma invenção chinesa. A gente volta já.
Diálogo com o Ex-Sucupira. Volta já.
São 12 horas e 51 minutos. Você está na Jornal FM e este é o programa Diálogo.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
São 12 horas e 52 minutos. Nós estamos conversando hoje no Diálogo a respeito da China. A gente está tentando entender como que pode ser só comunista, né, e ao mesmo tempo capitalista. E a gente está tentando, trouxe duas pessoas ótimas para isso, que é o Kelvin, que é economista, professor da URCA.
Não, do Instituto.
Do Instituto
Federal.
Graduou na URCA. E a professora Jaqueline, que eu insisto em dizer que é doutora, tá? Também para nos ajudar. É como sempre é o diálogo, um bate-papo informal, a gente sempre. É uma conversa que você fica aí do lado, assim, ouvindo a gente, conversando, trocando ideia. O objetivo sempre é facilitar para que você entenda que sempre existe algo novo e tem que ter uma abordagem nova. E ao mesmo tempo que você abra a sua cabeça para perceber que aquilo que muitas vezes tentam colocar na tua cabeça como bicho papão, não é nada disso. Então, por exemplo, o que eu quero quando eu trouxe o tema China, né, reforma e abertura, houve consideráveis avanços nesse momento agora, nesse momento, digamos assim, da pós-modernidade, como também na milenaridade da própria civilização chinesa, né? Eu brincando com vocês, coloquei algumas coisas que vocês, alguns até devem estar de boca aberta pensando o seguinte: poxa vida, eu não imaginava que o carrinho de mão era chinês. Pois é, tudo a gente imagina que possa ser americano ou europeu, e não é de jeito nenhum. Por exemplo, a pipa que a gente solta, que é a raia, vocês não sabem, mas na China eles faziam era levar a gente junto com a pipa. Eles empinavam a pipa com o cara junto, certo? Então eles faziam isso. Tinha uma superstição lá, que diria o seguinte: se o sujeito fosse, antes do barco sair do cais para pescar ou para fazer uma viagem, eles pegavam um bêbado, amarravam numa pipa e soltavam a pipa. Parece coisa de nordestino, certo? Cearense. Aí jogava a pipa. Se a pipa subisse com o bêbado, beleza. Soltava o bêbado no mar, pegava de volta e eles iam de barco. Aí a viagem ia ser sucesso. Se o bêbado não subisse com a pipa, para, ninguém viaja mais. Fica todo mundo no cais e para, porque se o bêbado não subiu, não tem coisa. A pipa não subiu, deu problema, vai dar. Essa viagem vai dar problema. Enfim, e você vê coisas malucas, como por exemplo, a invenção do leme. Hoje é impossível você navegar sem um leme. Os barcos hoje sem leme não sabem o que vão fazer, não tem direção. É uma invenção chinesa. E a gente, pô, não sabia disso. Fica sabendo. É aquela história. O diálogo também é cultura, né? O diálogo também é história. Aliás, é a história mesmo, porque a doutora Jaqueline vive aqui. Outra coisa importante que eu quero ressaltar para vocês, a questão da bússola. A bússola é o precursor do GPS, não tem como. E eles desenvolveram um sistema semelhante ao GPS, que eles pegaram uma rede, como se fosse uma rede de arrasto, colocaram em cima do mapa, de uma coisa que imaginaram no mapa, e foram setorizando. Aquela setorização foi praticamente a definição de latitude e longitude. Eles marcavam um ponto, eles sabiam que ponto era aquele. Eles desenvolveram um sismógrafo muito interessante, você vai encontrar na internet, onde quando balançava em qualquer canto, tinham seis peixes com uma bolinha na boca. Então, ou seja, esse peixe virava, jogava essa bola na boca de um leão, e esse leão apontava para o local onde tinha. E o cara que fez isso, um chinês, esse sismógrafo, quando chegaram para ele, uma vez a bola caiu e não aconteceu nada. E o pessoal, realmente a turma que tosse para dar errado, né? Chegou e disse: isso aqui não serve não. Isso aqui não funciona não. Esse troço de sismógrafo é tudo papo furado. Isso é para enganar a besta. E o cara ficou ali. Aí todo mundo disse: poxa, gastamos um dinheirão todo de cobre, negócio caro. 3-4 dias depois chega um cara dizendo que a 60 ou 80, parece que 200 quilômetros dali, tinha acontecido um terremoto, e ele dizendo a direção era exatamente a direção que ele tinha apontado, que a bola tinha caído. Então, quer dizer, essas tecnologias que eles conseguiram desenvolver, como tantas outras que a gente vai aqui, de todas elas eu ainda considero a pólvora como a que mudou o mundo definitivamente. Nós, se assim, o que é que mudou o mundo? A pólvora. A pólvora hoje, ela fez com que as pessoas saíssem dos castelos, vivessem nas cidades como nós estamos vendo hoje, sem muro, sem nada. Por quê? Porque não tinha nada que segurasse um canhão. Então não adiantava você botar um muro grosso, que a turma ia jogar. Se não jogasse a bomba na própria muralha, jogava por cima. E o trabuco também, invenção chinesa. A besta, que é a primeira arma, que inclusive eles fizeram a metralhadora, que era a besta em sequência. O cara mexia aqui em cima e era uma arma de industrialização em massa. Eles fizeram milhares daquelas armas. Eles conseguiram dividir em três partes e conseguiram fazer a besta ser algo de produção em massa. A primeira situação com relação a isso. E já que você falou em globalização, a gente também tem um exemplo antigo, que é que foi a relação deles com os mercadores. A China tinha uma visão de querer conquistar o mundo a partir do lugar dela sem sair, usando outras pessoas. Quando, no caso, Marco Polo é um exemplo disso, né? Aquela relação deles com a história do Marco Polo, as viagens do Marco Polo e outras pessoas que também souberam e viveram. Eu queria que a gente fizesse um comparativo. Eu sei que é cruel, mas vamos tentar fazer entre o Brasil e a China. As oportunidades que nós, como capitalistas, segundo o presidente da República, nós éramos socialistas e hoje não somos mais, graças a ele. E a China, por exemplo, como que a China conseguiu em 40 anos fazer tudo isso e nós brasileiros, com tudo isso que nós temos aí, com toda essa potencialidade, que com menos problemas, porque nós não temos uma alta densidade populacional, que é um problema da China, a China também teve que resolver isso para crescer. Como que pode, né? Qual é a diferença entre nós e eles? Kelvin.
Bom, do ponto de vista de algumas identidades macroeconômicas, né, a China, a gente pode olhar três fatores, né, ligados à produção. Primeiro, com relação aos custos de produção. A China hoje, ela consegue baratear o custo muito porque ela produz em escala. Ela produz unidades de milhares, de milhões de unidades. E isso faz com que você barateie o custo total. A mão de obra, que falam-se muito que é muito barata, sim, dependendo de algumas províncias, sim, é muito barata, porque cada província tem, né, aqui o Brasil, que o governo central diz que o salário mínimo é tanto, e todo mundo, a partir disso, toma o norte. Lá, cada província, com base no seu custo de vida, define o seu salário. E também, o que eu acho ligado com a produção em escala é a questão do câmbio. O câmbio lá é extremamente desvalorizado, 4 vezes mais do que o real. A moeda chinesa vale 4 vezes menos do que o real frente ao dólar. Então, quando você junta isso...
Isso é proposital mesmo? Eles
sim, o câmbio, isso, diferentemente do nosso, o nosso câmbio, ele é flutuante, que determina o mercado. É um flutuante sujo porque o governo interfere de acordo com o que quer. Lá não, o governo acorda de manhã e no diário oficial diz que a moeda vale tanto. Então, eles depreciam a moeda, né, desvalorizam a moeda para tornar o produto muito mais barato.
E a entrada de capital estrangeiro.
E aí, mais entrada de capital estrangeiro. Então, as identidades macroeconômicas deles, a gente não vai conseguir alcançar nem tão cedo. Aí, não sei se é bom para a gente também ter isso. Eu prefiro ser a nona economia do mundo e ter direitos trabalhistas do que ser a segunda e não ter direito trabalhista.
E aí,
por exemplo,
uma coisa...
Ultimamente,
é
a controvérsia.
Nós estamos perdendo muito.
Estamos perdendo quase... Estamos mais próximos da China do que já tivemos.
Estamos antes, chegando, né, em termos de direito trabalhista. Sim.
Na visão de historiadora, que eu parto um pouco mais para a cultura, além disso, que é claro, que é óbvio que a gente tem que... Isso é um fator também. Existe a questão... uma questão da forma como você vê a nação. Primeiro, todos os países do Oriente, ele tem uma cultura muito grande de disciplina. Né? Então, o cara trabalha muito, independentemente de ser capitalista, de ser comunista, eles trabalham muito. Então, assim, eles têm uma cultura muito grande da disciplina. Você bota aí vídeo de menino com 5 anos chinês que toca Mozart no violão. E por quê? Porque eles têm uma cultura de muita disciplina, de perfeccionismo muito grande, que é uma coisa que o Ocidente não tem tanto. E a outra questão, e aí no caso especificamente da China, a China tem um aviso, tem um planejamento nacional, o Brasil não tem.
O Brasil já tem duas coisas: educação, disciplina e um planejamento nacional. Ou seja, já temos três coisas, no caso, três fatores.
Por exemplo, todo isso aqui não é questão ideológica, isso aqui é fato, é olhar na história. Todas as vezes que você vai ter crescimento, você tem o Estado como algo que impulsiona o crescimento, não somente o Estado, mas o Estado que impulsiona o crescimento. Qual foi o momento que o país, o Brasil, mais cresceu? Quando você tem um planejamento do que é nação. Foi a época do Vargas, foi a época do JK e a época da ditadura militar. Porque independentemente de você ter tido democracia ou não, no caso a gente não teve, mas a ditadura tinha um pensamento do que é Brasil, tinha um projeto de Brasil.
Tinha
um plano nacional de desenvolvimento e tal. Então, o Brasil hoje... quem está no poder não tem projeto de nação. Ele não tem projeto de nação. E aí o que que acontece? Os nossos liberais brasileiros são muito interessantes. O liberal brasileiro é aquele liberal que quer as coisas tudo prontas, uhum. Que o Estado privatize, que o Estado faça.
Depois venda.
Depois compra de volta.
E depois compra de volta, né? Porque não funciona.
É, aquela história. Compra de volta porque não funciona, não deu certo.
Então, a gente não tem. E a China tem. A China sabe onde ela quer chegar.
E outra coisa, né? Eu vou aproveitar que o Kevin está aqui também. É, mandar um alô aqui pra GG, a minha prima, que também faz um programa aqui de manhã. Tá na nossa escuta. Beijão, GG. Obrigado pela audiência. Parece que o programa tá massa. Eu digo, tá massa mesmo. Que tá... Aliás, o macarrão é uma invenção chinesa, tá? Valeu. Ok. É, um trocadilho ridículo, mas tudo bem, mas vamos lá. É isso mesmo. É massa, invenção chinesa, tá? E é lembrando pra você também. Algumas coisas interessantes eu estou procurando aqui. Ah, o guarda-chuva era aberto manual, ou então ficava aberto para sempre. Ele já era feito aberto. Imagina guardar um trambolho daquele. É o que o chinês fez, aperta o botão, ele abre. E o guarda-chuva que nós usamos hoje, que é aquele articulado, é uma invenção chinesa.
Agora deixa eu só complementar uma coisa que o Kev falou, que eu acho que isso é importante também. O custo de todo esse crescimento foi a falta de liberdade.
Sim.
A gente não pode também... Tem que deixar isso muito claro. Então, na China, você não pode ir contra o governo. O Google lá não é aberto. O Facebook não é aberto. Então, as pessoas não têm direitos trabalhistas. Então, não tem liberdade religiosa. Então, assim...
Aí é a pergunta que eu faço.
Essa é a
questão. Como é que você controla 1 bilhão de pessoas? Né? Dessa forma. Como é que você consegue? Porque eu acho assim... Lógico, esses regimes eles têm todos os seus problemas e todas as suas injustiças. Hoje a China está vivendo, por conta do meio capitalismo, meio comunismo, ela está vivendo um problema sério de diferenças sociais. Ou seja, há uma diferença grande entre classe alta e classe baixa.
Talvez mais que o Brasil.
Mais que o Brasil. Eles têm, os ricos são muito ricos, são zilionários, e os pobres são muito pobres. Então, quer dizer, eles estão, por isso, talvez, há um novo redesenho do planejamento para pegar essa base que eles consideram como interessante, não só para o consumo, para poder fazer crescer o PIB novamente e trazer esse pessoal de novo para o jogo, né?
Sim, sim.
É, só que aí é como eu estou te falando, é a questão da experiência nacional. Eles não tiveram experiência democrática por muito tempo, como, por exemplo, o Ocidente teve. Então, isso é uma questão seguinte. E é outra coisa que a gente tem que discutir. Quando a gente fala os chineses, a China ela tem muito mais diferença étnica do que o Ocidente. Então, também a gente tem que se perguntar o que é um chinês. Porque chineses de província do sul são completamente diferentes de províncias centrais, completamente diferentes de províncias do norte. Então, assim, há movimentos separatistas na China, de criar, de ali, de rachar e fazer várias nações.
Como tem no Nordeste também, né? A gente é doido para se livrar desse mundo.
Então, assim, a gente tem que pensar também a questão do que é a China, o que é a identidade. Sim. Hoje, a nossa maior preocupação, e aí eu sempre digo o seguinte: você quer saber para onde deve. E eu, como professor universitário, eu digo isso. Você quer saber para onde você deve estudar, você tem que saber o que Harvard está fazendo. Hoje, os maiores números de cursos de extensão da Universidade de Harvard são sobre a China. Eles estão estudando a China, eles querem saber o que é a China.
Processo contrário, porque antes os chineses mandaram os seus chinesinhos, né, estudantes, para os Estados Unidos, para a Europa, para aprender tudo sobre eles, para quando voltarem para a China, fazerem negócio.
E aí eu quero encerrar, assim, pelo menos nessa parte, dizendo o seguinte... É, a história ela sempre provou que quando você tem um único só polo mundial, isso não é interessante. E aqui falando, como diz o Chapolin Colorado, friamente calculado, né? Não é tão interessante também uma ruição pro Ocidente do Império Americano ou do Império da União Soviética. Isso não é interessante. Porque você pegar um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, que tem 1 milhão de homens na ativa, aliada da Rússia, que é a maior nação em território do mundo, eles dominam o mundo e não há quem consiga derrotar. Então, é aquela relação de dormindo com o inimigo, eu não quero problema com a China. E é isso, Kelvin, que aí o Kelvin vai poder falar melhor no, na parte econômica, é isso que pode fazer realmente o Trump cair.
Sim, sim. É. Como eu falei inicialmente...
Então seria o quê? Quem derrubaria o Trump seria os chineses.
Sim, por quê? Porque para os chineses não importa a questão política. Como eu disse, não importa
o gato. Vocês vão matar o Bolsonaro do coração.
Sim, porque...
Imagina o Bolsonaro receber a notícia de que no futuro próximo... Já imaginou? É que é a questão de humor negro, mas não seria também humor negro, seria branco. É... Você imagina o seguinte, o Bolsonaro receber a notícia de que o presidente, o I Love You, que é o Trump, né, pro Bolsonaro, foi derrubado pelos comunistas. Ele vai pirar.
Se o Trump cair, Bolsonaro cai.
Pronto.
Inevitavelmente.
Mas assim, então, chinês. continua.
Porque pra China, como eu te falei, não importa a questão política, quer saber se tá ganhando dinheiro. Seja com qual for a cor da bandeira, com qual for a... Eles não querem saber.
Muito bem observado.
Então quando o presidente aqui grita os comunistas, eles não estão nem aí, porque o Brasil é o maior parceiro comercial, é o maior que compra, é o maior que vende, então isso está muito bom para eles, obrigado. Qual foi o problema com os Estados Unidos? Porque o Trump entrou numa cruzada financeira contra eles, né? Começaram a sobretaxar produtos chineses para defender a indústria nacional, e isso começou uma guerra financeira. Então entrou no bolso, que é onde que eles sentem um problema. Então, se ele disse, olha, Trump, muda a tua postura aí, vem cá, ou então já sabe o que pode acontecer com você.
Já dizia Sun Tzu que a arte da guerra é vencer sem lutar. Então, o que os chineses estão fazendo é isso.
Sim, né? Sim.
Estão fazendo o jogo que eles sempre souberam fazer. Não vamos destruir o inimigo porque a gente precisa do território dele,
sim,
dos bens dele.
Precisa do consumo, precisa do dinheiro.
Política
hoje
de
é
terra
dinheiro.
Arrasada, eles usam outras ferramentas. O Sul dizia: cerca o inimigo, deixa ele ficar com fome, não deixa entrar comida e nem água, que ele vai se entregar.
E aí, quando você olha, por exemplo, o que a Alemanha está fazendo, colocando aqui a Alemanha nesse jogo de xadrez, para a gente entender como é que você sai dessa na tangente, a Alemanha estatizou mais de 40 empresas. Por quê? Porque a partir de março do ano que vem, há uma previsão que nós vamos entrar em uma nova depressão econômica no mundo. A União Europeia entrar em crise novamente. O que é que a Alemanha faz? Se você tem uma crise, as empresas com capital aberto, quem é que vai comprar? A China. Uhum. O que é que a Alemanha faz? Estatiza. Se eu sei que o cara vai querer comprar quando vier a crise, eu estatizo e depois volta a ser privado de novo.
Porque, ou seja, pega tudo de volta.
Tá entendendo? Então, assim, o que que... Aí a gente aqui no Brasil fica nessa guerra baixa de bobagem, como o Carl falou. Quem tá dominando não quer nem saber disso aí, é distração para enganar a população. O que o Brasil precisa é pensar, ter um projeto nacional, saber onde é que ele vai se inserir nesse novo contexto e lutar por sua independência. E aquela coisa, assim... entender como é a geopolítica que tá acontecendo. A Índia é um novo ator nessa jogada, que a gente também não sabe quase nada sobre a Índia.
A única coisa que nós temos da Índia, que eu considero ainda, é o trânsito, né?
E Aladdin. A Índia é a sexta maior economia do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas.
E muita gente confunde com Alibaba, que tem nada a ver. Esse Aladdin e Alibaba, tem nada a ver, filho. São duas histórias totalmente diferentes.
É muito perigoso, acho que, essa leitura pro Brasil, né? Por exemplo, o presidente, ele diz descaradamente, olha, se quiser ter mais emprego, tem que ter menos direito. De forma nenhuma, em 2012 nós caminhamos para a quinta maior economia e temos pleno emprego, com todos os direitos trabalhistas. Não é isso que gera emprego. O que gera emprego é consumo. Dinheiro, lucro.
Na tua opinião, vou fazer duas perguntas numa só. O Paulo Guedes não tem um projeto para o Brasil. Isso é uma das coisas que a gente percebe, ou seja, não existe.
Ele tem projeto para grupos.
Não para o Brasil. Isso é claro. Quando ele diz assim... ele falou uma vez que o Brasil ia crescer em 6 meses, que o Brasil ia crescer em 9, que o Brasil ia crescer no que vem, isso aqui, ele já está dando 3 anos, se bobear, diz assim, olha, só cresce se a gente reeleger o Bolsonaro. Então, ou seja, ele não sabe nada, ele não está sabendo de nada. E algumas pessoas criticam bastante é o fato dele não ter nenhuma produção acadêmica. Ele é um cara que não tem produção acadêmica nenhuma, ele não tem nenhuma teoria, ele não tem uma tese, ele não tem nada. Ele não tem absolutamente nada, né? O sujeito, ele não defende uma linha, como você bem colocou. Ele defende grupos, tanto é que ele veio do Pactual. Isso é uma das coisas que a professora Jaqueline coloca muito bem. Nós não temos um projeto de futuro. A China levou praticamente 2 gerações, 4 décadas, né, no caso, para poder chegar ao que chegou hoje, descontando a maluquice que foram os primeiros 30 anos, que aquilo ali foi um horror. Sim. Na realidade, aquilo, você não pode considerar aquilo nem como progresso. Porque nem adequação não é, ali era um bate-cabeça, como a senhora bem colocou. A briga dela com a União Soviética Na realidade, perderam 30 anos com essa bobagem. Quando acordaram com o Xiaoping, o Deng Xiaoping, eles disseram assim, poxa, agora nós vamos bandar, né? Vamos deixar isso de lado. Então, o que ele fala? Abertura e reforma. Eles fizeram as reformas e as coisas. E eu te pergunto, essa crise, ela vai e volta na Europa, nos Estados Unidos, sempre está cada vez mais curta. Nós tivemos uma em 2008, agora já estamos com outra, o Trump comemorando menor índice de desemprego de toda a história, mas a gente sabe que geralmente quando acontece isso, como aconteceu com o Brasil, em seguida há uma bomba estoura.
Já tem recessão nos Estados Unidos.
Pronto. Estão deixando de fazer o dever de casa. E aí o que é que acontece? Esse tipo de problema que a gente vai ter favorece o chinês a sair comprando muito de empresa no mundo?
Já comprou no Brasil.
Já compraram o sistema de eletricidade
de São Paulo, hidrelétricos. Então comprando tudo, certo? Estão comprando tudo. É um problema mesmo, né? Quando, sabe, a Jaqueline, a gente já conversou muito. O que gera emprego? É o baratamento do... Qual é o objetivo do empresário? Você é um empresário, qual é o seu objetivo final?
O objetivo é ter um lucro.
Isso, ter um lucro. E o lucro, ele se fundamenta na venda da mercadoria.
Peraí, sendo decepcionado. Às vezes é no máximo lucro.
Cara, porque para dizer eu quero o máximo, eu tenho que explicar mais, né?
Maximização do lucro.
É.
Não confundir com o lucro a qualquer custo.
Ele briga direto comigo aí, eu tenho que pegar no peito.
Exatamente, né? Mas e o que fundamenta esse lucro? É o consumo.
E olha, mulher não esquece, não. Viu?
Não, esquece não, a gente debate muito.
Mulher não esquece, homem esquece, mulher não esquece.
Historiador ainda mais.
Principalmente ela anota no caderninho dela.
Não, e o lucro se fundamentado no consumo. Então, ou seja, se não tiver consumo, não tem venda de mercadoria, não tem lucro. Aí,
e se não tiver venda de produto, não tiver consumo, também não tem imposto para arrecadar. E a dívida do governo aumenta.
É isso.
Entenderam, meus amigos, por que nós saltamos de 40, 50 bilhões da dívida e passamos para 80, né, agora? 80 bilhões a nossa dívida?
Não, 180.
180 bilhões. Pronto, ou seja, foi pior ainda. Então, ou seja, nós estamos com 80% do arrecadado como dívida. Antes era 50, 51%. Eu me lembro demais que o Ciro falava isso toda a palestra dele. Ele falava 51%.
E está cada vez mais, olha, hoje o desemprego no Brasil
isso
caiu.
Foi pior, piorou nesse governo.
Vem de acumulativos.
Eles não melhoraram nada.
Não.
E aí piorou.
Nenhuma. Ele pode ter melhorado a entrada do caixa porque teve muita venda de estatais e aí entrou mais dinheiro no caixa.
Mas é o dinheiro que vai acontecer. Mesma coisa do Fernando Henrique. Entra, acaba e pronto.
É pontual, não é um fluxo contínuo, é um fluxo pontual. Por exemplo, o desemprego no Brasil está recuando, mas ao passo que aumenta a informalidade. Então como é que eu vou
ter... E o subemprego?
O subemprego, como é que eu vou ter uma previdência financiada se o negócio não está sendo com carteira assinada? Tá as pessoas no meio da rua vendendo alimentação e com todo o trabalho duro, mas não estão contribuindo.
Resumindo, ouvintes queridos do coração, que estão nos ouvindo agora há 1 hora e 14 minutos, né? Tu vê como passa rápido? Essa boa é assim. Preste bem atenção que vai piorar e você está pensando o seguinte, esse é um governo que parece, na minha cabeça, que está conseguindo colocar em prática para matar o carrapato, mate a vaca. E é o que eles estão fazendo. A gente percebe muito isso. Como é que você começa... Você enxuga. Boa parte da economia que nós temos hoje no Brasil, ela depende do governo. Sim. O governo investe, gera obra, gera serviço, gera ação. Essa ação gera dinheiro que paga imposto, que faz circular. O que eles estão fazendo? Quando matam a Previdência, eles diminuem a principal receita das cidades hoje, principalmente cidades de médio, pequeno e médio porte. E acaba com tudo isso. E eu acho que, por exemplo, eu não sei, aí eu posso estar falando uma bobagem, mas eu penso que quando a China percebeu que indo nesse caminho ela ia piorar, ou seja, eu podia ter um PIB alto, como você falou, um PIB alto, mas uma condição social péssima, que acabava, quebrava essa linha no meio, eles passaram a dizer, não, peraí, é preciso que essas pessoas participem disso. Né?
Olha, eu vou dar só um dado para a gente ter a noção disso. O governo não está investindo, como você bem colocou, obras paradas. Então sobra as famílias para consumir e, consequentemente, aumentar lucro, produção e emprego. Hoje no Brasil existe 65 milhões de pessoas com nome sujo. Ou seja, com crédito limitado, com crédito restrito. Ou seja, sem conseguir ampliar o crédito.
Se nós considerarmos que essas pessoas só podem ter o nome SUS se forem maiores de 18 anos...
Quase a metade das pessoas é economicamente ativa.
É isso.
Então, assim, é uma equação drástica que o Brasil precisa resolver isso a curto prazo, porque senão a gente entra no colapso. Já não estamos, né?
E aí, Luiz, só te mostrar só uma coisa, como o que é a visão de nação, por exemplo. É claro que eu não quero, eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de copiar, não. Eu gosto de fazer, olhar o que os outros fizeram, experiências, mas olhar para o país e dizer o que é que nós vamos fazer para o nosso país. Nós temos o Brasil firme e pujante. Você vê que é o projeto de nação. Nasceu um chinês alto, com 2,30 metros, que é o Yao Ming, que foi aquele jogador de basquete. Né? O cara tem uma história dele triste, a história dele é triste, e a gente não quer isso para ninguém. Quando ele nasceu, quando ele começou a crescer, ele saiu da família dele e foi educado para ser militar, para ser jogador de basquete. Ele perdeu a vida dele. Ele foi para o Houston Rockets, para a NBA. Aí virou um ídolo. O que que a China fez? Não, vamos começar a montar, que é interesse dos americanos também, escolinha de basquete aqui e tal e tal. Hoje é o esporte mais praticado da China e, consequentemente, é o esporte mais praticado do mundo. Porque se é o esporte mais praticado da China, é o esporte mais praticado do mundo. Verdade. Aí já foi o Lee, já foi um monte de jogador. E o que é que acontece? Eles pegaram aquilo dali e transformaram num capital cultural. Vendendo camisa, produzindo uma liga forte. Quer dizer, projeto de nação. O que
tudo é em também. Centenas...
Futebol.
E tudo invadiu. De centenas de milhões, né?
Sim,
e aliás, falar em futebol, você, só abrindo parêntese, a arte de jogar bola com o pé, tá? É a invenção chinesa. O modelo que a gente usa hoje, que é o criado na Inglaterra, já existia.
Aí o que o Brasil precisa?
Não sei, futebol é chinês, tá? Esse é o assunto.
Tudo que a gente tá falando aqui, por exemplo, o Brasil precisa ter uma visão de projeto nacional. Hoje, qual é o maior problema do Brasil? Não adianta fazer reforma da Previdência, reforma... Isso aí vai ser remédio. O grande problema do Brasil é a auditoria da dívida pública.
Eu também defendo isso.
Nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública.
O Equador fez isso, se não me engano. Foi, a Grécia também.
Agora,
a Grécia também fez isso e eles conseguiram se recuperar.
O que é o Salvo muito bem disse, a auditoria da dívida pública é um problema econômico, mas é muito mais de vontade política. Só se faz isso se você tem vontade política de se fazer. E se para fazer e ter essa vontade política, parte de um outro pressuposto. Você tem que ter peito para fazer. E só quem tem peito para fazer é o verdadeiro nacionalista, patriota, como que se quer defender.
Esse patriota...
E não uma elite.
Meia boca,
porque
não.
Porque você,
né,
traz luz para aquela entidade chamada mercado, você isso. Vê quem são que está, de fato, pegando 50% do orçamento público, porque 50% é para juros de dívida, né? Então é a parte financeira da dívida pública.
Exatamente.
Né?
Então,
e agora 80, né? Que é pior. Sobra nada para investir.
Quando o país tem uma visão de nação, é totalmente diferente. Então, por exemplo, eu não sou uma um morro de amores pelos americanos. Mas os americanos, eles têm uma visão de nação. Eles têm onde eles querem chegar.
Ah, isso é fato. Isso é um, né, fato.
Isso aí, é um fato.
O americano, ele é tão focado na nação. Pronto. Dele que eles esquecem. Pronto. O mundo a ponto de achar que a capital do Brasil é Buenos Aires.
Exato. Aí é uma burrice, enfim. É. Mas é aquela coisa. A nossa elite, ela parece que é uma elite que não... É aquela elite... meio que tem um recalque, porque não pode sugar o dos outros e vai sugar do seu povo. Então a elite brasileira, ela parece ter um recalque porque não nasceu na Europa ou porque
agora,
não é americana.
Agora, vamos falar quem é elite, né? A gente tem que definir quem é elite. Não é um cara que ganha 30 mil. Isso não é elite.
Não. Isso não é elite. Não.
Ele pode ser destacado na sociedade.
Ele está bem de dinheiro.
Mas ele não.
Uma coisa é você estar bem de dinheiro, outra coisa é você é elite.
Se você, irmão, tiver que levantar para trabalhar...
Você não é elite.
Você não é. Você é proletariado.
Atenção, pessoal, que acha que é elite. Ganha 5 mil reais por mês e acha que está no topo.
Não, não é.
Repete para mim, por favor.
Se você tiver que levantar para trabalhar, meu irmão, se você tiver hora para trabalhar, então você
trabalhar
não
é. Em qualquer coisa.
Isso.
Tá?
Não é obrigado.
Qualquer
desde
coisa.
Desde pegar no tijolo.
Ou
a...
só assinar você alguma coisa, dar um tchauzinho também.
Você pode ser muito
isso
bem
é
financeiramente.
Trabalho.
Você pode estar muito bem financeiramente, mas você ainda não é elite dominante do financeiro.
Isso. Entendeu? Agora, o que é elite dominante do financeiro?
Aí são essas pessoas que a gente não vê. São pessoas
que é o ganha... chamado mercado.
Que é o mercado, que é essa entidade que ganha bilhões, bilhões. Olha, gente, negócio não é para amador, né? Diz que o Brasil não é para amador e é verdade.
Tem um Nelson Rodrigues que disse.
Nelson Rodrigues, exatamente, né? Se você tem uma ideia, existe uma instituição financeira no Brasil que ela anuncia horário nobre, patrocina grandes times de futebol brasileiro, tá? A taxa de juros dela anual, não sou eu que estou inventando, está lá no site do Banco Central, por um relatório que tem, é de 960% ao ano.
Nossa, diz aí pro pessoal para ninguém comprar esse troço, pelo amor de Deus.
Então, assim,
viu aí, Zé Raimundo? 900% de juros ao ano, viu?
Ao ano, não é brincadeira, não é, não isso não é brincadeira.
Não. Isso não é agiotagem, não. Isso, o nome disso é transfusão, já.
Isso sim é elite, isso sim é elite financeira, o cara ganha 960%. Então, isso sim.
E em cima dos aposentados, a grande maioria do
e daqueles 65 milhões em cima que estão com dívida no SPC, que também é um público dele.
É um público.
Sabe? Então, o Brasil é extremamente complicado. E a Jacqueline colocou bem, projeto nação. Um governo entra, quer destruir o que o outro fez por colocar. E seja a nível federal, estadual, municipal, é sempre assim. A gente não tem um planejamento a longo prazo, a gente não pensa há 10 anos, há 20 anos.
Pronto, e aqui eu quero
por
entrar...
Por isso a China conseguiu chegar onde chegou, apesar dos
pesares. Os Estados Unidos conseguiu chegar onde chegou.
E aí os americanos gente... também da mesma forma.
E aí, olha só como...
A Alemanha conseguiu se levantar de uma guerra que destruiu toda a Alemanha.
Japão.
Tá lá, Japão do mesmo jeito,
aí...
duas bombas atômicas dentro
sim,
dele.
Sim, claro.
E aí, a gente não teve que... nada
mas
disso.
A gente tem vários bombas 530.
Pois é.
Viu? Isso aí pra que vocês estão citando exemplos, para que as pessoas vejam que não tem nada a ver com corrente ideológica. Você citou nomes de países comunistas, países capitalistas, países da social-democracia, que é o caso da Alemanha. Então, isso é uma questão...
Vítimas de um nazismo feroz.
Sim, tem que
a Itália
ter projeto.
Do fascismo.
Tem que ter projeto.
A Espanha também da mesma forma.
E aí, nesse caso, eu quero dar um parabéns ao governo do estado do Ceará, a todos os governadores do Ceará, de Taço para cá. Por quê? É claro que a gente é um estado pobre. O Ceará é um estado pobre.
Sim.
O Ceará, aonde nós estamos vivendo, que é a região centro-sul, nós vivemos com um quarto do per capita nacional. É um estado pobre, não é brincadeira. Então, assim, as mudanças, o choque de administração que o Tasso fez, quando o Ciro entrou, claro, o Ciro deu a cara dele, mas aquilo que era estrutural, o Ciro manteve, não foi mexido. Saiu o Ciro, o Tasso voltou, do mesmo jeito. Saiu o Tasso, veio o Lúcio Alcântara, do mesmo jeito. Saiu o Lúcio Alcântara, veio o Cid Gomes, do mesmo jeito. Saiu o Cid Gomes, veio o Camilo Santana, da mesma forma. Cada um colocou o seu dedo.
Você dá o seu... O seu
você dá a sua identidade.
O seu charme. Você coloca a sua...
Mas
sua...
respeito que é importante.
Mas mantém a estrutura.
A política hidráulica que o Ceará tem, ela é a melhor do Nordeste.
É a melhor do Nordeste. Quem salvou São Paulo dessa tal crise hídrica? Crise hídrica só tem em São Paulo. Eles não podem ter seca. Eles têm crise hídrica, né? Seca é um nome muito específico para nordestino. Então é o seguinte: hoje foi aqui os técnicos do Denox. Daqui, os cearenses aqui, que a sede aqui em
Mas
Fortaleza.
Eles nunca vão admitir isso.
E aí, veja bem, hoje o que o senhor está fazendo? Né? Esse projeto que foi traçado lá em 84, numa mesa de bar. Sem democracia, mas deu certo pelo Tasso, pelo Ciro, pelo Mauro Filho, enfim. Hoje o governo está fazendo desde 2017, inclusive eu já deixo uma sugestão para você, que é o Ceará 2050. Né? Esse projeto foi um projeto de 30 anos que o SIC fez, né? Que era uma junção de empresários cearenses, que deu certo, só que o modelo está concentrador, porque o Ceará é um estado muito macrocéfalo, quase mais da metade da população está na região metropolitana de Fortaleza, e quer levar o desenvolvimento do interior, isso chama Ceará 2050, que vem sendo discutido desde 2017, que virou lei, que todas as LOAs, todos os PPAs têm que ser feitos baseados nas determinações do Ceará 2050, que é o que o Brasil não tem. O estado do Ceará tem uma coisa que o Brasil não tem: projeto de futuro. Então não importa o governador que entrar.
Pensou-se no Brasil com o Lula, com o Mangabeira 1, criou uma secretaria de políticas de longo prazo, mas também não foi muito longe.
Não
também,
foi
né?
muito longe.
Com uma pessoa notável, o professor Mangabeira.
Porque o Mangabeira, a visão do Mangabeira, a primeira coisa que o Mangabeira sempre combateu, ele precisa disso, que o Brasil precisa acabar com o colonialismo mental. A partir do momento que o Brasil romper. A grande revolução cultural no Brasil é o rompimento com o colonialismo mental. Sim. A partir do momento que o Brasil perceber que ele está sozinho no mundo, que ele sozinho consegue fazer mais, e como a China fez, se isolou, criou uma situação e ela começou a crescer, e o Brasil começa a perceber isso, o que, é que vai acontecer? O Brasil vai começar a andar. Sim.
Não, eu dei um exemplo, nós saímos em 1910, nós não tínhamos indústria nem para fazer cueca, nem chinela. E nós chegamos agora à nona economia do mundo, beirando a quinta.
Em 2010 é celoura. 910, quer dizer.
É verdade. Ou seja, a gente não é esse a gente não. Hoje sofrendo, nossa indústria totalmente desarticulada. Iguatu é um grande exemplo disso.
É.
Década de 70, agricultura bombando, indústrias vindo. E hoje a gente vive de serviço. Nosso PIB.
Iguatu é já serviço. Chegou a vestir e a alimentar, pelo menos com leite e queijo, boa parte do Ceará.
Sim.
Ou
sim,
grande
sim,
parte sim, do Ceará. Sim, sim,
né? Sim, sim. Iguatu, na década de 20, tinha 14 usinas.
Sim,
de, de beneficiamento de algodão, também, né? De óleo também.
É. Você atraindo, falar em a usina aqui, o quê?
Atraindo capital estrangeiro. Você tem uma noção, Iguatu foi a primeira cidade do interior do Ceará a ter um banco capital próprio, que eram os caixas rurais. O primeiro encontro de banqueiros do Ceará foi no Iguatu, para o Congresso do Algodão, que eu acho que foi em 1925. Isso aí é um tema que eu tô
sempre
pesquisando.
Sempre aquela coisa da monocultura, né? A gente percebe, tipo assim, tá, uma coisa tá dando bem, todo mundo vai naquela coisa. Sim. Porque aquilo tá dando bem. Ninguém pensa no sentido de dizer assim, e se essa aqui der, quebrar? E se isso aqui der errado? O que que nós temos? Não, nunca se tem um plano B, nunca se tem um plano C. Sempre é um plano único, né? Quer dizer, eu acho que... O que que eu queria, o que que eu quis hoje, quando eu trouxe vocês dois aqui, foi exatamente mostrar para as pessoas que como que um país pobre, miserável, apesar de milenar, enorme, porque a China é gigantesca, gigantesca, cheio de diferença, de todo tipo de situação, um idioma dificílimo, que o mandarim é, tem oito, se não me engano, são 800 ideogramas para você aprender até os 8 anos, senão você tem que trabalhar com 80, certo? Acima de 8 anos, você só aprende a falar mandarim com 80, que tem o mandarim popular e o mandarim realmente clássico. Tudo muito complicado, uma cultura absolutamente diferente da nossa. Por exemplo, na China se para uma semana de trabalhar por causa do cake moon, que é o bolo, sim, da lua. É. Que todo mundo vai visitar a família, pega o dinheiro e leva para a família.
Como eu falo, férias na China você só tem 5 dias de férias. Mas só que feriados como
tem um
esse,
monte.
Chega a 30, quase. 30,
40, né? Por exemplo. É um monte deles. E esse, o que chama mooncake, o cake moon, é o bolo da lua, como eles chamam lá. É uma festa que é um bolinho, uma festa de bolinho, mas ela tem uma simbologia muito grande, que é você levar o dinheiro, a parte do que você ganhou na cidade ou em algum lugar, para a pessoa que precisa, para o pai, para a coisa. E existe uma tradição, eles têm ainda, mantêm uma tradição de respeito aos antepassados. Sim. Sim. Ou seja, é diferente da relação de família. A relação deles é a história, o velho lá...
Ultrapassa o presente.
Isso, o velho lá é tratado diferente do como nós tratamos os nossos idosos aqui. Aqui os nossos idosos são descartáveis, lá não. Apesar do sujeito ter sido ultrapassado, ele continua sendo respeitado porque ele foi fundamental para que aquela pessoa que está hoje devolvendo o bolo da lua estivesse lá presente, ou seja, e chegasse aonde chegou. E isso é o que a gente começa a perceber. Então, esse bate-papo foi muito bom hoje. Eu digo foi bom porque eu vou ter que parar. Já são 13h29, 1h30. É, 1h30. É, foi exatamente por isso. A gente vai voltar ao tema. Não só com a China, mas também com o Oriente Médio. Muita Excelente. Gente tem um outro preconceito com relação ao Oriente Médio. Excelente. Nós vamos acabar com isso aqui. Pelo menos no Iguatu, quem nos ouve no Centro-Sul, vai dizer, olha, o Oriente Médio não é bem assim. A guerra do petróleo, como começou... Tudo, as pessoas precisam entender isso, porque se elas entenderem, elas não vão cair na conversa fiada de muita gente, principalmente nos fake news, a desinformação que hoje no Brasil é uma aposta cruel em cima das pessoas. Aliás, falar em cruel, esse é um país que machuca as pessoas. Muitas das pessoas estão saindo do Brasil, que saem do Brasil, saem machucadas aqui. Se não conseguem bons empregos porque não tem boa formação. E se tem boa formação, não consegue emprego porque tem boa formação.
35% dos doutores no Brasil estão desempregados.
Pois é, isso é um absurdo. Aí eles dizem, não, aí vem o pessoal de coaching, o pessoal de RH e chega e diz assim, não, você tem que ter uma formação, você tem que ter um doutorado, você tem que ter um mestrado, você tem que ter... Tá, mas pra tudo bem, pagar salário mínimo? Ah, então você tem que ser empresário, mas como sem capital?
Sim.
Ah, mas aí o governo não empresta. É, mas empresta só tiver um bem. Aí como é que funciona? Eu conversei sobre financiamento com o Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste ainda faz isso. Para quem não tem nada, ou seja, para quem é o crédito amigo, né? O microcrédito. Mas, gente, isso era uma ideia que isso tinha que estar valendo para o Brasil inteiro. Sim. Ou seja, aquela coisa que você colocou do planejamento e da falta dele. E hoje nós estamos analisando um país com todas as diferenças possíveis, de tudo que é problema, inclusive o comunismo, que é um problema, queira ou não queira, o comunismo, sim, hoje é um problema e foi na época que ainda não conseguiu se definir. Que conseguiu ser comunista e ser capitalista, em Yang. E conseguiu mostrar que dava para fazer. E fez, tá fazendo e já tá mudando o que fez. Você está deixando de ser a fábrica do mundo para ser o cérebro do mundo. Aí você me pergunta, por que que nós não conseguimos? Olhe para a China. Veja como a China, um país cheio de problema, conseguiu. E nós, com tudo pronto para crescer, ainda somos esse atraso que nós vivemos. Por favor, fale, doutora Jaqueline.
Eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que o Brasil precisa fazer um acordo com ele mesmo. Ele tem que fazer um acordo nacional. O Brasil tem grandes problemas também de identidade. Então, aqui no Brasil, eu costumo dizer o seguinte. Eu acho que o maior intérprete do Brasil hoje, acho que todos os grandes cientistas têm que ler, é Roberto da Mata. Roberto da Mata, em 78, escreveu um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis, da qual um livro fantástico, um antropólogo, da qual ele prova, ele categoriza uma coisa que é óbvia, mas na ciência você tem que provar, né? A questão de que o brasileiro, ele tem uma necessidade de subir nas costas dos outros. O cara tá na mesma classe social, por alguma sorte na vida, comprou uma cinquentinha, ele já quer pisar em quem anda de bicicleta.
O pior é que isso é verdade.
E quem anda de bicicleta,
ele
pisa em quem anda a pé. E aí, assim, nós temos horror à igualdade. Nós temos horror a que as pessoas... Por exemplo, quando eu subo, eu não quero puxar de onde eu vim as pessoas, do lugar onde eu saí. Não, eu quero sempre imitar a aristocracia, eu quero sempre estar o opressor que um dia foi oprimido, ele oprime de novo. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que se entender quem é o Brasil, quem é o brasileiro, que eu acho que o nordestino, nesse sentido, ele leva uma grande vantagem, e o sulista, falando sulista, não o pessoal de São Paulo, falando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós estamos muito próximos ao sulista nesse sentido, porque nós temos uma grande identidade regional e eles se ajudam. Estão lá para se ajudar. Claro que os extremos levam a movimentos separatistas. Sim. Mas, nesse sentido, o nordestino, ele é até elite nordestina. Por exemplo, o coronel nordestino, ele defende o Nordeste em relação aos coronéis de fora.
O Nordeste para o nordestino, primeiro o Nordeste, né? Depois
então,
o resto. Né?
Exatamente. Primeiro o Nordeste, depois o resto. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse debate de quem nós somos. Né? O que é que nós queremos ser? O que é brasileiro? O que é que nós queremos defender? Esse é o primeiro debate, porque nenhum projeto nacional de desenvolvimento, do qual o Kelf também defende e eu também defendo, pode nascer sem saber para onde nós vamos.
E redefinir o papel do Estado. A gente não pode deixar o Estado, olha o tamanho do Brasil, como uma unidade única, ou seja, ou ele é máximo ou ele é mínimo. Não pode. Se você olha para... Eu sou uma pessoa que eu vivi em todas as regiões do Brasil. É, por estudar, por trabalhar. Por exemplo, eu fiz o doutorado, tá fazendo doutorado em São Paulo. Poxa, eu olho as universidades melhores que são as estaduais. E tendo muito, hospital e tal. Aí você vem pro Nordeste. O que o Nordeste tem em termos de desenvolvimento? Pouca coisa. Não precisa do Estado para dar condições? Isso é... Ou você acha que a iniciativa privada vai construir estrada, pontes, aeroportos?
Nunca.
Não vai, precisa
não vai
do
mesmo,
Estado.
Isso é sonho.
Precisa.
Isso é uma mentira
não
que botaram na cabeça das pessoas.
Mas em São Paulo, precisa? Talvez não. O Estado já fez o seu papel lá e já precisa sair de lá. Não, tá
por
bom.
Exemplo, a questão, inclusive, estradas que foram privatizadas estão sendo devolvidas agora pela iniciativa privada porque elas não dão
É um discurso raso você pensar em Estado numa unidade. Ou ele é máximo ou ele é mínimo. Não, ele precisa mais do Nordeste, ele precisa mais do Norte. E precisa menos no Sul, no Sudeste.
Bom, eu preciso terminar o programa. O papo tá bom, nós vamos voltar. Porque esse assunto a gente vai voltar. Você vai convidar de novo.
Obrigado.
Daqui a pouco já, eu tenho que fazer a camisa do diálogo, sócio. Entendendo? A Cátia Rangel briga muito comigo. Ela diz: Luiz, cadê a minha camisa do diálogo, de sócia do diálogo? Porque eu já vinha mais de 3 programas aqui e eu não tenho a minha camisa de sócio. Tem razão, vamos fazer a camisa de sócio, sócio diálogo. Pensa que você fez 3 vezes. Participou 3 vezes do programa, ganha a camisa de sócio do diálogo, certo? Participa daqui também lá com a gente. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Com relação ao Estado mínimo, só para acrescentar, nem mínimo nem máximo. Necessário. Eu defendo o Estado que ele tem o tamanho necessário para aquela região, para aquele momento. Sim. Depois que ele andar, você recua, você alivia, você deixa ele ficar menor.
Isso é experiência alemã.
E a experiência alemã, é pronto. Exatamente, eu ia dizer isso.
E é com a direita, né? A Merkel é
comunista, a Merkel agora é comunista.
Uma filha de pastor é comunista.
segundo nosso presidente, ela é comunista. Deixa eu ver. A Bachelet também é comunista, tá? Ou seja, todos eles. E o Brasil era socialista até o último discurso dele na ONU. Eu não sabia disso. Eu acho que a senhora também não sabia, não, né? Não sabia disso também, não, né?
Eu só conhecia uma taxa de 900% ao ano. Um país socialista.
Vamos lá. Bom, muito obrigado vocês. Muito obrigado, ouvintes. Obrigado. Olha, o tempo realmente 13h36, a gente já foi. Nossa, o papo é muito bom. Conversar sobre coisas boas e interessantes, principalmente com essa galera que eu trago aqui. É como eu disse, o segredo do diálogo não sou eu, não. Eu sou o agitador da coisa. Vocês é que fazem realmente o diálogo. Porque a prova maior é que vocês entram aqui, a gente agita, como eles esperam, assim, acabou, já! Aí você já acabou, já. Aí tem gente que chega aqui apavorado. Eu vou ter que falar uma hora, vai. Aí quando mesmo você está com 1h10, o quê? Então, você vê. É legal por isso. E eu garanto que fica alguma coisa na cabeça das pessoas. Quero suas considerações finais e meu agradecimento de coração, já deixando o convite para que você venha outras oportunidades aqui no Diálogo.
Eu agradeço o espaço, Luiz, né, os ouvintes. E fica esse momento para a gente pensar, né? O que o Brasil quer ser a médio e longo prazo. A gente tem que quebrar essa dinâmica de pensar de 4 em 4 anos, que a gente pensa de 4 em 4 anos, que é o tempo das eleições. Temos que ter estratégias de longo prazo, o que queremos na educação, o que queremos na segurança, o que queremos na saúde. Eu acho que é isso. O Brasil muda a partir do momento que tem um plano de desenvolvimento de longo prazo, que envolva essas variáveis e, o melhor de tudo, chamando o povo a participar. Pô, vocês têm que querer. Parte de vocês.
Muito obrigado, Kelvin. Professor.
Luiz, toda vida que eu venho pra cá, eu me divirto muito. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E hoje foi especial estar com o Kelvin, meu amigo, que é um dos grandes pensadores de Iguatuna, as pessoas que mais lutam pelo desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região, dentro do que pode fazer como um professor do Instituto Federal. Eu acho assim, que o Brasil, é isso, tem que pensar um plano, um projeto nacional, tem que pensar o que ele quer ser, e o Brasil precisa se reencontrar. E esse clima de ódio, de polarização, não faz bem ao Brasil. Não faz bem ao Brasil. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos, então tem que se ouvir, né? Colocar a direita e a esquerda para querer se ouvir. Então, assim, quem pensa de conservadores e liberais, aí eu tô falando em termos de costumes, também querer se ouvir. Porque todos nós somos brasileiros. E eu acho que isso tem que imperar acima de qualquer coisa.
Com certeza. A fome não escolhe partido político nem cor. A fome, ela particularmente, ela pega o que todo mundo tem, que é o estômago. Então não tem como. Tanto faz ser de esquerda como de direita, a fome não escolhe, não tem preferência. Ela é a fome, simplesmente. Ponto. Né? Esse foi o diálogo de hoje. Muito obrigado, Zé Raimundo. Zé Raimundo está com a gente aqui agora. E já sempre tá por aqui. E é interessante porque.
Por falar em fome, eu tô com fome.
Eu também. E eu tô morrendo de fome. A Jamile já deve ter mandado um monte de mensagem para mim porque eu não vi. Já tá chamando. Já tá vindo, amor. Tô dizendo. Tô, minha filha, tô chegando. Então, deixa eu dizer para vocês, para encerrar o diálogo de hoje, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Lembrando que daqui mais ou menos umas 2 horas. O podcast desse programa vai estar disponível no meu site, luiscupira.com.br. A culpada disso está aqui do meu lado, foi ela que deu a ideia. E eu coloquei, comecei com isso, olha, isso aqui virou uma febre. Muita gente perde o diálogo, às vezes por qualquer razão. Chega lá, 2 horas, chega lá, baixa o áudio e vai ouvir em casa, liga, ficar ouvindo a conversa da gente. Agradeço também você, que é o nosso público de podcast. É isso, a Jornal é isso. Ela sempre quer trazer informação de qualidade, quer trazer um produto bom para você, tecnologia, e que a informação fique sempre com você. Aí é o nosso slogan, a informação sempre perto de você, sempre com você, sempre junto com você. Senhoras e senhores, este foi o diálogo desta semana. Eu sou Luiz Cupira. Semana que vem a gente volta com mais informação de qualidade. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira. 98.